Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Wanderlei Nunes com você mais uma vez, e aproveito para lhe convidar para que esteja conosco no domingo, 9 horas da manhã, na rodovia do 40 horas, na rua São Luís, número 53, sempre das 9 às 11 da manhã, nosso momento de reflexão. Tem sido um momento muito bom, muito interessante. Todos que têm participado têm falado muito bem, dizem que têm gostado, e é interessante, será muito bom para você também, você que ainda não foi, também está conosco nesse momento. Eu tenho certeza que será um momento também muito especial para você, além de ser um prazer para todos nós receber, tá certo? Indique também nosso trabalho para outras pessoas, nosso programa, programa de rádio, sempre temos aqueles amigos, pessoas que nós gostamos, nós temos afinidade, que sabemos que gostam desse tipo de fala, desse tipo de pensamento. Aquele amigo que você sabe que muitas coisas você tem conversado com ele, você vê na fala dele que há algo da mensagem restauradora no pensamento dele. E que ele anda à procura também de pessoas que se afinem com o seu pensamento. Então, faça o convite para que ele também ouça o programa de rádio, para que ele entre no nosso blog, tá certo? Se inscreva no nosso canal do YouTube e também curta a nossa página no Facebook. E você pode fazer isso também, além de receber o nosso material, né? Envie uma mensagem, adiciona 98495-7355. E aí envie uma mensagem depois para a gente dizendo: eu quero receber o material, tá bom? E aí você passará a receber o nosso material, no caso, seu amigo também, que você tem falado para ele a respeito do programa e do nosso material. E aí nós temos aqui hoje, mais uma vez, o nosso, falando um pouquinho ainda de Tito, no capítulo 3. Eu quero ler aqui versículo 9 até o versículo 11, depois nosso versículo 14, diz assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. E aí no verso 14 ele diz: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Muito bem. E aí é interessante que no verso 9, que é o versículo que vamos começar falando, quando ele diz: evita discussões insensatas, logo no final ele diz: porque não tem utilidade, são fúteis. É porque no verso anterior, no verso 8, ele diz assim: para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras, estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. O que é excelente e proveitoso? Excelente e proveitoso, conforme ele diz no verso anterior, ter solicitude na prática de boas obras. Ele diz que isso sim são coisas excelentes. E aí logo em seguida ele diz: evita discussões insensatas. E aí parece que ele está falando em coisas que aconteciam na época. Ele cita aqui genealogias e debates sobre a lei. Parece lembrar muito, e quando se fala em genealogia, parece que está se tocando aquelas coisas preciosas de algumas crenças que haviam na época, gnosticismo, né? E aqui, mais lá no final do versículo, quando fala em lei, está pendendo sempre para o lado do judaísmo, né? Mas você sabe muito bem que sempre houve essas misturas, o judaísmo desde aí as suas idas para os seus exílios, sempre houve nesses exílios influências terríveis, influências que levou os judeus para o alto misticismo. É interessante isso. Então, o que eu quero deixar aqui para você justamente é a ideia de que o escritor aqui, ele está tentando colocar o evangelho como prática. O mais importante é a prática. Então, que sejam solícitos na prática de boas obras, porque as discussões insensatas, as coisas que falam de genealogias e contendas e debates acerca da lei, isso não tem utilidade nenhuma. Isso são coisas fúteis. E é o que nós temos visto, é que parece que isso é que dá força para as pessoas continuarem na caminhada deles. Só tem vida, razão, se for uma fé que vive para debater, vive para contender. Nós vemos isso na internet, está cheio isso aí na internet, de grupos de pessoas que vivem para o debate. E a respeito dessas coisas supersticiosas e busca dessas experiências que de fato não falam do evangelho. Embora citem textos da Bíblia, mas apenas a ideia, o pensamento é formar castas, grupos, questões meramente partidárias. E o texto aqui diz: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Mas o que é proveitoso é que sejamos solícitos em boas obras. Aí o verso 10 diz: evita. Ah, agora sim. Se não tem utilidade e são fúteis, essas coisas devem ser evitadas. Diz: evita o homem faccioso. A palavra aqui que se usa em português, faccioso, é muita ideia de partidário, partidarista. Quem quer, aquele que é um fomentador de castas, aquele que eu acabei de dizer, né? Então nós temos aí muitos grupos, né? Um defende tal coisa, outro defende coisa B, outro coisa C. Estão sempre defendendo algo, que aquilo ali é a salvação. Se fizer daquele jeito, será salvo. Quem não conhece, que é bem a coisa bem gnóstica mesmo, né? Quem não conhece isso está perdido, né? Quem não conhece aquilo vai para o inferno. Então, quer dizer, sempre no fim há todo o mérito para as pessoas serem salvas, né? Põe a salvação como a salvação, ela é tornada uma questão de mérito. Não é o evangelho na sua graça que traz o amor, a salvação. Sou eu que faço. Eu tiro a glória do evangelho, a glória de Jesus, e dou para mim mesmo. Ou, sobretudo, que é a ideia, para a casta a qual estou pertencendo, que é ela que salva. Fazer o que ela diz, no sentido de que adote tal pensamento, adote tal ideia, adote tal bandeira, é que salva. E aí ele diz aqui claramente que essas coisas são insensatas, que não têm utilidade prática, são coisas fúteis. Ele diz que a pessoa que entra por esse caminho se torna uma pessoa facciosa, é um partidarista. Ele tem a sua fé, o seu partido. E aí ele começa a fomentar cada vez mais esse separatismo, e vai criando uma casta. Meu amigo, aí é terrível. Sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas, meu amigo. Porém, evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem da facção. Evita o homem faccioso, o fomentador de castas. Ele diz aqui, depois de você ter entrado em contato, tocado uma ou duas vezes, deixa de lado esse rancor. Mas não tem aquela... Ele está vendo para hoje, né? Que aqui eram pessoas que estavam no meio e que estavam andando por esse caminho. Estavam trazendo embaraço para a eclésia. Estavam trazendo problemas. Então a ideia agora era que Tito tomasse uma providência. E essa carta, chamada de carta pastoral, né, as chamadas pastorais, a Tito faz parte, justamente é para que Tito pudesse tomar uma providência. Por isso ele diz, evita. É você, Tito, que vai evitar, deve evitar o homem faccioso, partidarista. Já que você conversou com ele uma vez, duas vezes, olha, não entra por esse caminho, isso não dá certo. Isso não é prática nossa. Nós não queremos isso. Nós não damos ênfase a isso. Não é isso que nos salva. Ter alguma coisa, olha, se não fizer tal coisa, se não falar em língua está perdido, um exemplo. Se não guardar tal dia está perdido. Se não usar o nome de Deus está perdido, é romanista, porque Jesus não é o nome correto. Essas tolices todas, que nada mais do que facções, partidarismo. E que no final, se olhar isso com sobriedade, ver que se um Deus se limita a isso, ele é muito pequenininho, ele é um ídolo. Ele vai te botar, a te condenar, vai te botar no inferno, fogo, como a ideia, eterno, porque você não sabe o nome dele. Porque você chama ele de Jesus, e Jesus é o nome romano, que vem não sei mais da onde, mas faz um trabalho todo em cima aí, e parece ser muito inteligente, parece ser algo muito sábio, mas que é só fomentar castas. E que não melhora ninguém como pessoa. Faz o cara se tornar partidarista. Faz o cara se tornar fanático. E inimigo dos outros. Por causa disso. Então isso não é evangelho. Entendeu? Evangelho é prática de boas obras em nome de Jesus. Ah, mas... Aí entra a confusão. Ah, mas... O nome dele... Não, não interessa. Interessa quem ele é. Ele sabe quem ele é e sabe quem eu sou. Isso é o mais importante. Entendeu? Se eu chamar Jesus de pedra e crer que ele é o Senhor que criou todas as coisas, que me deu salvação, eu estou salvo, porque não importa se eu não sei, porque eu não conheço e nunca o conhecerei totalmente. É o que está escrito lá na carta aos Coríntios. E se eu conheço a divindade, então a divindade deixa de ser divindade. Se eu a conheço com profundidade, e se a conheço totalmente, então não é Deus. Deus não pode ser conhecido totalmente. Então eu tenho muitas limitações, porque se for procurar coisas limitadoras, nem eu nem você chegamos a Deus de jeito nenhum. Por isso que nós chegamos a Deus através de Jesus Cristo, do que ele fez. Ah, mas você está chamando no nome errado, que é romanizado, que vem dos gregos, que são, que creem em mitos, e por isso são deuses que não são. Ah, parece que Deus não tem poder nenhum, Deus não é Senhor de todas as coisas, entendeu? Não está acima de tudo isso, que tem outro que pode fazer com que eu seja enganado. Quer dizer, isso é um Deus muito fraco, eu não acredito nisso. Entendeu? Então eu não entro por esse caminho. Porque o Deus que eu creio, ele não é atingido por nada, ele não tem sentimentos humanos. Os sentimentos humanos da divindade estão todas projetadas em Jesus Cristo. Estão todas nele, expressadas nele. E é isso que eu acredito e ando na maior tranquilidade por causa disso. Sem mais condenação. E para mim não interessa se sei ou não sei o nome dele, nem quem ele é no sentido mais amplo, até porque nem que eu quisesse eu poderia saber. Nem que eu quisesse. Por isso é que eu sou salvo pela graça, e você também. E por mais esforço que você faça, você só é salvo pela graça. Muito bem. Evita o homem faccioso. depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida. Saiu do alvo, né? Perverter, descaracterizar. Eles vivem pecando. Pecando tem sentido aqui de que tudo que ele vai falar agora é no sentido de saiu do propósito, saiu do alvo que seja o evangelho. E vive pecando, ou seja, errando o alvo. E por si mesmo está condenada. Porque essas coisas só lhe trarão confusão. E uma pessoa que tem o mínimo de bom senso, chega uma hora que ela vai cansar disso. E vive o tempo todo em contendas, em confusão, em briga, buscando quem é o melhor. Ah, quem é? Eu sou melhor porque fulano não crê como eu, então eu sou melhor do que ele, ele é pior do que eu, por isso que ele está condenado. E aí eu também, daqui a pouco, até eu estou me condenando também. Isso não é o propósito do evangelho, querido. Isso não é o propósito do evangelho, nunca foi. E aí o verso 14, ele diz aqui: agora quanto aos nossos, ele quer dizer aqueles que têm caminhado na mesma fé, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados. Isso é o que importa, querido. Isso é o que importa. De novo, inclusive, lembrando aqui do trabalho que nós fazemos, e que eu sei, tenho certeza que é um trabalho maravilhoso, grandioso, e tantos que entram em contato conosco, e que alguns têm se achegado a nós, e aí eu aproveito e convido você também a que se junte a todos esses que têm se achegado para contribuir com a mensagem restauradora, que você faça isso também. Você que tem entendido, e é para você que falo, você que tem entendido o propósito da mensagem restauradora, e que diz: não, eu quero também ajudar ao Vanderlei Nunes, a mensagem restauradora, que continue, a que eles continuem esse trabalho tão grandioso, tão importante. Como eu tenho dito, é um trabalho de educação. E educação, eu estou colocando aqui, educação no evangelho para a sociedade. A mensagem restauradora é muito abrangente, né? Ela fala de fé, de evangelho, de filosofia, de sociologia, das questões psíquicas. Então, quer dizer, há todo um trabalho em cima disso tudo. E esse trabalho dá muito trabalho. E nós precisamos de cada vez mais de pessoas que estejam conosco, não só na divulgação, que isso é muito importante. Por isso que a gente pede aqui que você divulgue, que você fale para o seu amigo, que você aponte o blog, que você aponte os textos, que você aponte o programa de rádio, indique para as pessoas, mande mensagens, vídeos, áudios, para aquelas pessoas que você sabe que amam esse proceder, como é o proceder da mensagem restauradora. Então, se você tem se identificado conosco, colabore conosco para que nós continuemos a fazer esse trabalho tão maravilhoso, trabalho que traz para as pessoas esclarecimento e educação na fé, tá certo? Então você pode fazer o seu depósito no Banco do Brasil, na agência 44512, conta corrente 13661-1, faltando aqui, repetindo, agência 4451-2 e conta corrente 13661-1. Vai aparecer lá Missão Cristã Mundial de Restauração ou Missão Cristã Mundial D na hora do depósito. Tá certo? E aí você pode fazer o seu depósito e depois entrar em contato conosco pelo 98495-7355. 98495-7355 através de mensagem de WhatsApp. Tá bom, meu querido? Então, se una à mensagem restauradora desse propósito tão grandioso de educar as pessoas para a sociedade, para a vida e para a fé. Tá bom? Muito bem. Então eu volto aqui quando ele diz: agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Então a ideia sempre é essa, porque nós, quando recebemos o Evangelho, a graça do Evangelho, nunca recebemos para viver para nós mesmos, nem para nos tornarmos infrutíferos. Você foi chamado para produzir, você foi chamado para frutificar, você foi chamado para fazer o bem. Você tem algo importante para fazer. Então, é importante que você compreenda, é importante que você cresça cada vez mais no conhecimento, na maturidade, em todos os sentidos. Por isso, eu reforço que além de você se inscrever no nosso canal do YouTube, ler nossos artigos no blog, deve estar, fazer um esforço grande de estar conosco nos momentos de reflexão, aos domingos, 9 horas da manhã, das 9 às 11 da manhã, na rodovia do 40 horas, na rua São Luís, número 53. Tem sido um momento todo especial e vai ajudar muito a desenvolver você nessa caminhada. Tá ok, meu querido? Então eu quero deixar aqui para você o nosso abraço e até breve.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br